Que a gente possa se conectar nesse momento com os nossos amigos espirituais, buscando esse espaço de benfeitoria para nossa jornada, de ampliação de conhecimentos, que nossos amigos espirituais possam nos conectar com mais intensidade à espiritualidade da casa, abrindo assim os espaços para que também sejamos atendidos em nossas necessidades mais imediatas, enquanto nos mantemos conectados e inspirados. Que todos os companheiros encarnados e desencarnados, estando presencialmente aqui no Rita, ou em suas residências, escritórios, conectados ao Zoom, possamos constituir esse grande grupo de estudos que trabalha em proveito do seu próprio progresso, mas também da melhoria constante de nossa sociedade, através da melhor compreensão de nosso entendimento sobre a espiritualidade. Graças a Deus.
Graças a Deus. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no salão, no Rita de Cássia e também no Zoom. Todos que estão online, a gente sabe que é um grupo só, então a gente participa junto. Como a gente sabe que tudo é uma coisa só, e a gente vem falando disso, né? Que as coisas vêm todas derivando de uma coisa só. Qual é essa coisa que a gente usou que tem três letras que a gente diz que dá formação para todas as outras coisas? Muito bem, fluido, cósmico, universal. E aí a gente diz que esse fluido cósmico universal veio do nada. Não nada, porque o nada não existe, não é isso? Se o nada não existe, por lógica reversa, há que ter algo. Este algo que dá fonte a todas as coisas, o que que seria? Uma inteligência suprema. Essa inteligência suprema, ela teria algum nome específico que a gente costuma usar? Deus. A gente vai retomar uma questão da semana passada que a gente estava falando sobre justamente, a gente estava falando justamente sobre esse processo de criação de Deus, do Big Bang, foi perguntado. Então a gente vai retomar esse processo que vai falar sobre esse fluxo de criação. E esse fluxo de criação, a gente já vem falando deste nome que vocês trouxeram, Deus, há bastante tempo nesse curso. Ou hoje é o primeiro dia que a gente fala em Deus? Não é o primeiro dia. A gente vem falando em Deus várias vezes. A gente termina a oração, a gente diz graças a Deus. Quando a gente falou sobre os modelos que explicam a relação do espírito e da matéria, a gente falou de dois modelos, e esses dois modelos, se a gente ver que tem algo em comum nos dois, é o quê? Deus. Porque a gente disse que no modelo que está descrito no livro, que é o modelo da Trindade Espírita, tem Deus, Espírito e matéria. Então a gente tem essa inter-relação entre eles. Ou seja, esses elementos, vamos chamar assim, constituintes, os componentes dessa Trindade, tem ali a figura de Deus. Quando a gente fez aqui uma outra leitura expandindo o que vem no livro, olhando já mais à luz da ciência moderna e pensando como uma criação toda que se interrelaciona e se apresenta de formas distintas a partir desta mesma fonte, esta fonte a gente chamou de Deus. Então, aqui, tanto no modelo que a gente chamou de dualista, quanto no modelo que a gente chamou de monista, nos dois modelos a gente tem esse mesmo elemento. Então, a gente já vem falando, dentro desse curso, de Deus. E talvez cada um de nós que está aqui hoje, eu, o Guilherme, o pessoal aqui no Zoom, o pessoal no salão, será que nós já não temos uma ideia do que seria esse Deus, que a gente convencionou usar essa palavra Deus para se referir a essa, vamos botar entre aspas, entidade. Cada um de nós, e também historicamente, durante a humanidade, as civilizações, a gente vem trazendo diferentes noções de Deus. grandes conversas filosóficas, grandes debates, muito papo jogado e às vezes nenhuma concretude. Mas talvez porque que muitas vezes nós temos essa dificuldade de falar de Deus. Porque será que Deus está totalmente dentro das nossas habilidades cognitivas, sensoriais, de palavras, para a gente conseguir expressar com toda a potência que Deus tem o que é Deus? Então, essa reflexão serve para a gente começar a pensar, e eu vi a cabecinha aqui, né, dizendo não, que a gente está, aos poucos, trazendo nessa relação nossa com Deus? E Kardec, de uma forma muito hábil, a gente está agora na pergunta de número qual do livro? Pergunta de número 1. A gente está no encontro 9, falando da pergunta número 1. Por que que será que foi assim? Para que a gente possa, com um pouquinho mais já de estofo, tendo passado pela introdução, pelos prolegômenos, por uma série de outras questões, pegar esse assunto, que é um assunto muito além das nossas capacidades atuais. Mas Kardec, junto com a ajuda dos espíritos, e Kardec propõe a direção correta no nosso entendimento. Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Nessa simples troca de quem para que, a gente muda completamente a forma de relação. Antes, a gente estava pensando em Deus como um ser antropomórfico, formado à imagem e semelhança nossa. A nossa capacidade limitada espelhava que Deus deveria ser como nós. Como é que é o desenho de Deus? Um senhor velhinho, exatamente, com barba, não é isso? Cabelos longos. E aí, a gente vai pensando que Deus está para nós, quando Deus está para além de nós. E ao percebermos que Kardec traz essa pergunta, ele permite que os espíritos respondam. E os espíritos respondem dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, o fluido cósmico universal, a gente não sabe de onde vem. Então, vem teoricamente de Deus. E aí vem uma pergunta muito interessante que a gente vai conversar mais durante o dia de hoje. No axioma, que é uma fundamentação que a gente entende por ser verdade, mesmo que a gente não consiga prová-la. Então, que todo o efeito tem uma causa. Então, se o fluido cósmico universal, por exemplo, é um efeito e dele produz-se tudo, há de haver por trás uma causa.
É interessante, né? Assim, primeiro a gente percebeu o seguinte: essa ideia, né, esse axioma de causa e efeito, ele vem sendo trabalhado já há bastante tempo na nossa história, né, a história da nossa humanidade. Na realidade, não é nem uma apropriação de Kardec do próprio pensamento científico, embora a própria ciência já se utilize desse axioma há bastante tempo. Ele nasce lá com Aristóteles, lá nas discussões filosóficas e num ambiente bastante interessante, né?
Só uma pergunta, fazendo a propaganda, já que você fez do Cineclube mais cedo, está na página do encontro 9 do material.
Exatamente. E por falar nisso, né? A gente está devendo aí, tem algumas pessoas que estão com dificuldade de acessar. Passa depois, eu tenho notícia de duas pessoas. Passem depois, no particular para mim e para o Luiz, quais são as pessoas que estão com dificuldades, né? Quem tiver com dificuldade, dá um alô para a gente. Que eu estou achando que eu vou ter que recriar esses usuários, embora eu já tenha recriado um deles e também não resolveu.
Eu recriei outro ali também não resolveu. Então.
Então, assim, estamos correndo atrás para tentar resolver a história, mas eu já tenho uma solução alternativa, inclusive. Não me agrada muito, mas. Se eu não conseguir resolver hoje à noite, depois que eu chegar em casa, eu vou tirar as restrições de acesso, deixo o site público por enquanto, até a gente conseguir solucionar o problema. E aí todo mundo consegue acessar. Bom, a gente estava falando dessa questão da causalidade, né? E Aristóteles começa essa discussão lá atrás, né? Antes de Cristo, falando em cinco tipos de causa. E eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso. Primeiro ele fala da questão da causa material, né? De que material aquilo é feito. Então, um exemplo de uma mesa, qual é a causa da madeira, da mesa? A madeira. Ele vai falar da questão da causa formal, né? Relaciona-se com a estrutura, né? Então, essa mesa, ela vai ter uma estrutura de design, ela tem uma plataforma horizontal, ela deve ter pelo menos 3 pés, tem uma estrutura ali de design, né? Dentro desse entendimento, qual é a causa material que a gente enxerga para a criação? Fluido cósmico universal, perfeito. Se a gente for olhar dentro da ciência moderna, talvez a gente vá olhar para as subpartículas, para o bóson de Higgs, que a gente já citou,
Partícula de Deus.
a tal da partícula de Deus e a combinação dessas partículas. A causa formal é exatamente a quantidade e a forma como essas partículas se combinam para compor os diversos materiais. Então, dentro desse movimento, a gente tem essa causa material que é o fluido cósmico universal, variando em quantidades, em densidades, em quantidades de energia para formar os diversos tipos de fluidos. Então, os fluidos que vão dar origem à questão da matéria concreta que a gente percebe, o fluido que vai ter a capacidade de vitalizar corpos seriam exemplos dessas variações. Aristóteles nos fala ainda da causa eficiente. Ele indica o agente ou o processo que causa a mudança. No nosso entendimento aqui, qual é a causa eficiente de tudo que existe? Quem é o agente dessa criação? Deus. Perfeito.
E aí, a gente pega o ponto da semana passada que a gente deixou em aberto. Se esse agente, ele para de agir ou se ele continua sempre agindo.
Para a ciência, qual é a causa eficiente do universo? O Big Bang. Para a ciência. A partir dali, você tem o start de tudo. Embora, né, já existam algumas discussões muito interessantes, porque a própria física hoje, mais recente, ela nos fala do chamado muro de Planck, que é um limite. Então, a gente consegue ir, eu não me lembro o número, eu botei aqui no, atualizei o material. A gente consegue chegar até 10 elevado a menos 44 segundos fazendo essa relação de causa e efeito. Dali para trás, do 10 a menos 44 até o tempo zero, todas as leis da física não funcionam, não valem. Sejam as da física clássica, sejam as da física quântica. Então a gente não consegue cumprir essa lacuna, né, olhando para a história do universo, a gente não consegue cumprir essa lacuna. Mesmo assim, temos pensado na causa eficiente do universo como sendo o Big Bang.
Então, o que causou o Big Bang?
Pois é, esse é o desafio. O que que causou o Big Bang, né?
Aí vem o axioma.
Aí entra, a gente vem trabalhando esse axioma, embora, por que que eu estou falando dele? Porque esse axioma ele deixa de ser válido dentro desses níveis quânticos. A gente tem um fenômeno chamado flutuação quântica, em que existe geração espontânea. Então, essa relação de causa e efeito deixa de fazer sentido nesse universo das flutuações quânticas. Então, para a ciência, é possível que coisas surjam espontaneamente sem uma causa.
Mas isso pode funcionar na matemática, mas na lógica.
Isso pode funcionar na matemática, na lógica a gente começa a entrar em xeque. E aí talvez esse entendimento é que seja importante para a gente. Onde a ciência falha, historicamente a humanidade tem colocado o que no lugar? Deus. A religião entra respondendo a essa fenomenologia, ou seja, há uma causa que antecede todas as explicações materiais, que antecede tudo o que a gente consegue mensurar, que estaria fora desse campo de mensuração. É nesse lugar que a gente começa a perceber a limitação da ciência, porque a ciência se ocupa dos fenômenos observáveis. O que está fora desse conjunto não pode ser inferido pela ciência. E aí Deus entra suprindo esses entendimentos.
E a espiritualidade, que normalmente está fora também deste tipo de racionalidade, de lógica, fica muitas vezes como pseudociência.
De certa forma, é como se Deus fosse provado por exclusão.
Deus é provado por exclusão. Quando eu não consigo mais ter uma causa, né? Então, o que gera esse ponto inicial é exatamente Deus, nessa nossa concepção.
Eu queria fazer um adendo a isso. Há uns dias atrás eu assisti um vídeo na internet de que um grupo de cientistas, acredito eu que europeus, estão analisando as órbitas de todos os planetas, inclusive o do Sol, a órbita do Sol, e chegaram a belíssima conclusão. Dentro de alguns dias, todo o nosso sistema solar planetário vai estar fora do que nós conhecemos como sistema solar. Não tem mais o que explicar. Eu acredito que é um caminho para que esses cientistas do Big Bang, que acreditam no Big Bang, comecem a entender também a existência de Deus, ou não.
Eu acho que é exatamente essa fronteira, né? Eu gosto de discutir isso saindo do campo da ciência e pensando no campo da filosofia. E essa é uma discussão clássica, né? No sentido da imanência e da transcendência. Nós, no nosso entendimento, estamos sempre buscando transcender. A gente transcende a dimensão que a gente se percebe e acessa uma dimensão mais ampla. A gente transcende a matéria e acessa o patamar espiritual. Mas tem um diálogo, porque essa transcendência, ela tem um limite. E esse limite é exatamente quando a gente começa a pensar na imanência. O que que é isso? Tudo está contido dentro de um conjunto que não pode ser ultrapassado. Em linguajar muito simples para a gente ficar aqui limitado. Então, assim, Deus seria esse limite. Na discussão do limite máximo, né? Então, assim, não é possível ultrapassar esse limite. E aí, quando a gente vai pensar em imanência, a gente pode pensar assim: estamos todos contidos na criação de Deus, ou estamos todos contidos em Deus. Quem faz essa discussão belamente, e aí eu estou esquecendo o nome do camarada, meu Deus do céu, daqui a pouquinho volto. Um dos grandes pensadores do nosso eurocentrismo, e ele nos traz essa dimensão de que somos todos partículas, né? E que a soma de tudo isso, nós estaremos contidos dentro da natureza, e a soma de tudo isso seria exatamente equivalente a Deus. Que é uma diferença, né? Nós, no Espiritismo, não entendemos que somos partes cujo todo soma-se Deus. Eu acho que é muito importante a gente pensar exatamente nesse limite. A gente vai se aproximando e talvez o Big Bang seja esse limite. Eu provoquei semana passada? Talvez não. Talvez ainda hajam outras questões. Mas isso parece exatamente os problemas históricos, né, da nossa sociedade. Como os hindus que colocam, né? Ah, o que é que sustenta o mundo? Um elefante. O que é que sustenta o elefante? Ora, outro elefante. E a gente vai nessa história colocando elefantes embaixo dos elefantes para sustentar o mundo. Chega uma hora que a gente vai ter que ser um pouco mais criativo e admitir assim: olha, esses elefantes estão flutuando em algo que a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender.
Aí falamos de éter.
Aí falamos de éter, aí começamos a trazer questões, mas à medida que a gente vai nessa prospecção filosófica ou científica, a gente está se aproximando desse limite que é Deus. Para fora desse limite, a gente não consegue prospectar, porque a gente não se significa para além dele. Perguntar para um peixe, né, o que que tem para além do oceano?
Que água, né?
Mais água. E para além dessa água? Morte, inexistência, dissolução. Mas ele está o tempo todo sendo defrontado com algo que transcende essa água, né? O anzol que vem de fora e que o captura. É nesse lugar de desconforto de impossibilidade de controle do domínio como um todo, que nós estamos sendo o tempo todo desafiados. E o Big Bang, né, talvez nem necessariamente o Big Bang, mas esse tempo entre o zero da criação e o 10 a menos 44 segundos depois da criação, é que são um grande mistério. É como se isso constituísse uma fronteira ali para a gente, hoje intransponível. Talvez com os computadores quânticos, com o aumento da nossa capacidade de prospectar essas contas, a gente consiga chegar a 10 a menos 45 segundos, 10 a menos 46
A
segundos.
própria avanço da inteligência artificial, né?
Né? A gente vai se aproximando, mas é aquela coisa do tender a zero, né?
Vamos lá. Deleuze, Spinoza, Nietzsche.
Spinoza, obrigado. Estávamos falando de Spinoza, né? O Deus de Spinoza. Quando a gente fala na exponencial, né? É muito interessante a gente pensar o seguinte: imagina que aqui a gente tem esse limite chamado Deus. A gente foi criado aqui num tempo zero e a gente vai se aproximando numa curva exponencial. Essas duas curvas nunca se encontram, mas elas vão ficando cada vez mais próximas. Discutir o que aconteceu na criação no segundo 10 a menos 44 é discutir um ponto muito próximo disso, mas que não é essa linha. Discutir essa linha é começar a discutir Deus, que os espíritos nos dizem: ó, esquece, amiguinho, você não tem parâmetro, você não tem condição para
Não
isso.
tem capacidade, né?
Não temos capacidade, não temos dicionário. Teremos algum dia? Dentro da filosofia espírita, não. Porque se a gente entender, a gente acessou Deus. Se a gente acessou Deus, podemos nos igualar a Deus, então
Deixou de ser Deus.
Deus deixou de ser Deus, porque Deus é único.
Uma
É a
das
causa
perguntas, velho.
de tudo.
E tu fala que em algum momento a gente vai ver a verdade.
Em algum momento a gente vai ver a verdade. E já estamos vendo muito dessa verdade.
Mas aí que é interessante. Então, esse gráfico que está sendo falado também do Big Bang, se a gente olhasse com a mesma lógica, a gente está falando desse espírito cada vez mais se aproximando, tangenciando a Deus, sem nunca necessariamente tornar-se Deus.
Vai se enxergando.
Enxergando, compreendendo com muita profundidade. E aí eu trago a outra provocação, né? Porque eu falei de cinco causas, né, que o Aristóteles usava, e só citei quatro. Eu citei a causa primária, e aí a gente começou a olhar para as outras causas que classificam tudo que está criado: a material, a formal, a eficiente e a causa final. A causa final é entender o propósito. Por que que eu construo uma mesa? Porque eu preciso desenhar, porque eu preciso comer, porque eu preciso botar alguma coisa, né, suportar alguma coisa, preciso me reunir em torno, preciso ter um suporte para escrever.
Que a gente precisa de espírito batendo nelas para nos avisar, né?
Essa causa, vamos construir uma mesa para que os espíritos possam bater e trazer uma mensagem. E eu acho que é exatamente aí que a gente percebe a impossibilidade dessas duas curvas se encontrarem. Porque Deus criou a tudo para quê? Essa é profunda, né?
Se Deus fosse um engenheiro de prompt, né? Qual é o prompt que ele botou lá para que tudo isso acontecesse, né? O que que eu quero que aconteça a partir dali, né?
Essa é a causa eficiente. Essa é a causa formal. Mas o que que me levou a escrever o prompt?
Ou seja, a motivação de Deus para escrever o
É
prompt.
aí que a gente atinge um limite que, para o nosso grau evolutivo, não dá para transpor. É a história da imanência. A gente começa se percebendo contido dentro de um conjunto. A gente se aproxima desse limite, a gente conhece a verdade. E talvez a grande verdade seja: não é possível conhecer 100% das causas. Perfeito. Tem um mistério da fé. Seja ele definido dentro do catolicismo, dentro do hinduísmo, dentro do espiritismo, tem algo, né, a partir da onde a gente só consegue prospectar pelo entendimento religioso. É algo que está dentro do campo do mistério divino. Para a gente que é arrogante, orgulhoso, egoísta, admitir que a gente não vai saber de tudo. Mas esse exercício de tentar saber de tudo é que garante o nosso progresso, porque a gente vai ampliando conhecimentos.
Ou seja, a gente vai se desafiando constantemente nesse exercício, que mesmo que não chegue ao lugar final concreto e peremptório, que a gente vai ter uma resposta, e é isso, e fechei meu quadradinho, já sei, não preciso mais pensar, mas o exercício faz com que a gente vá se observando, pensando na função da humanidade, na função da espiritualidade, na função de estarmos aqui, para que temos um corpo, para que temos relações sociais. Aí na causa final, se Deus que escreveu aquele prompt, como é que eu vou saber a intenção de Deus a escrever o prompt, né? O prompt é uma mensagenzinha que eu mando para uma inteligência artificial para dizer para a inteligência artificial o que eu quero que ela faça. Então imaginemos que se eu não sei muitas vezes a intenção minha e do próximo, e do próximo, e do próximo nas nossas relações. Como é que o próximo sabe a minha, eu sei a do próximo? A gente muitas vezes não sabe nem direito o que a gente está fazendo e por quê, não tem? Se a gente é complicado de se entender, mas fez isso por quê? Ah, não sei, deu vontade. Mas deu vontade por quê? Não sei. Ao mesmo tempo, a gente não consegue saber a intenção do outro. O outro teve dolo ou não teve dolo? Teve intenção negativa ou não teve intenção negativa? O objetivo que o outro queria era esse, apesar de ter sido o outro? Então, se a gente não consegue nem se entender direito, como é que a gente ainda vai querer saber, com todo respeito, a não ser para fazer um exercício especulativo de inteligência, de prospecção, que vai nos, de alguma forma, alimentar, alavancar, vai fazer que a gente esteja nesse momento trocando e falando sobre Deus.
Tem uma. Dentro dessa coisa do exercício prospectivo,
Dos judeus.
é
Lembra
muito.
dessa? Judeus?
Deus.
Os rabinos?
Eu ia deixar isso para o final,
Então,
depois te lembro.
deixa para o final.
Eu estou fazendo uma experiência, eu escrevo muito, e eu tenho feito um exercício artístico agora de me apropriar das ferramentas de inteligência artificial. E aí é muito interessante a gente perceber a necessidade do contexto. Então, os meus prompts estão assim, os prompts meio grandes para eu começar a escrever minha poesia, né? Na hora que eu vou escrever a poesia e ilustrá-la, né, o prompt que eu gerei, que eu usei hoje, tinha 3 páginas de papel ofício tamanho 12, fonte 12. E aí é muito legal perceber o seguinte: quando eu jogo aquilo no chat GPT, eu estou conversando ali, né, dentro daquele contexto, ele está dizendo: ó, não ficou claro esse propósito, você matou esse outro, isso aqui não está funcionando. Aí depois eu pego a poesia pronta e levo para outra inteligência artificial. Eu vou conversar lá com o Claude. Como a conversa com o Claude é pobre, porque eu só jogo a poesia e a epígrafe. E aí ele perde contexto. Ele já não sabe mais qual é a minha intenção, qual é a minha ideia, o que é que deu start. Ele começa uma nova possibilidade interpretativa especulando. E aí muito do que estava implícito na minha intenção se perde na história.
Já fez o teste com o Gemini?
Se eu já fiz o teste com o Gemini, já, eu estou usando três, é um diálogo de três inteligências. Porque aí eu gero, que, assim, eu estou brincando com a coisa da crítica artística, né? E assim, e se a inteligência artificial fosse um crítico de arte? Então, assim, eu tenho dois críticos escrevendo sobre a minha poesia, que é o Gemini e o Claude. E o ChatGPT como autor na poesia, porque, inclusive, tá, eu estou botando a assinatura. Tem sido uma brincadeira interessante, mas a gente começa a perceber, né, trazendo para a nossa conversa, essa coisa do limite. Qual é o limite de análise daquele texto? Conhecimento da humanidade a que a inteligência artificial teve acesso. O texto propriamente dito, a análise da imagem, e aí a partir daí ele vai supondo. E é interessante perceber como tanto o Gemini como o Claude vão fazendo inferências e trazendo novas interpretações e conteúdos que eu nem tinha percebido com a ajuda do ChatGPT.
Por quê? Porque o olhar, ou seja, a construção, vai te trazer um retorno diferente. A proposta sendo diferente, você vai receber uma perspectiva diferente. E coisas que você sequer tinha pensado que eram possíveis. Isso é legal.
Ele vai encontrando correlações, novas correlações.
Isso é vida em sociedade.
Isso é vida em sociedade.
Nossa, você dizer isso é vida em sociedade sobre um diálogo com três inteligências artificiais é uma coisa assim profunda.
Inteligências artificiais, como ela foi alimentada? Se a gente pensar que ela foi alimentada a partir de um vasto manancial de informações criadas por nós e ela foi construindo, eu estou indiretamente
Ao mesmo tempo.
falando com a sociedade inteira ao mesmo tempo.
E são discussões interessantes, né, que a gente vai estabelecendo para a gente perceber o seguinte: nessa brincadeira eu sou Deus. Porque eu determinei a intencionalidade, escrevi o prompt e a partir dali defini o mundo e dentro desse mundo eu estou operando. E aí as outras inteligências artificiais são convidadas a operar dentro desse mundo.
Aí vem a questão do Deus da aula passada, do Deus cria e continua operando.
Aí vem a questão de se Deus cria
Ele é
ou continua
sempre.
operando, né? É esse movimento, porque aí a partir daí eu consigo inclusive ressignificar a minha obra a partir das interações que surgem. Quando a gente olhou para aquele gráfico, né, que a gente estava olhando a história de um princípio inteligente que começa simples e ignorante e vai em situações de espiral, né, se distanciando do eixo central, a gente está olhando uma história. À medida em que esse princípio inteligente se apropria das regras de formação, das regras de sintaxe para a formação do prompt, ele começa ali fazendo inferências e construções, ele tem a liberdade de criação. Mas em paralelo a essa história, eu tenho o tempo todo outros princípios inteligentes sendo criados ao largo do tempo em histórias distintas.
Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Imagina, vamos construir junto, que isso aqui fosse o tempo dito zero do Big Bang, certo? BB. Então vamos dizer que fosse o ponto inicial. Deus, ele está antes do Big Bang, ou seja, o Deus existe para antes do Big Bang. Deus não existe na visão de algumas pessoas. Visão, Deus está junto com o Big Bang, Deus está para depois do Big Bang. Olha o nó. Se Deus existe sempre, o Big Bang é apenas um ponto no qual a gente teria já Deus existindo de antes. E aí vem a questão dos espíritos. Se a gente estava falando, e o Guilherme muito bem lembrou quando a gente saiu daqui, que não pontuamos a questão da sempre criação de Deus, se a gente só pensar que Deus só criou a partir do Big Bang, a gente só está falando que só existe espírito aqui e sempre continuará existindo criação de espíritos. Mas será que essa proposta poderia existir de que já existiriam espíritos anteriores ao Big Bang?
Qualquer coisa pode existir e nada pode existir, porque na realidade a gente nem entende muito bem o que que é esse ponto do Big Bang. Esse é talvez aquele ponto onde a gente começa a discutir sobre os múltiplos universos, sobre as expansões, sobre as contrações, porque uma das desconfianças, inclusive dos físicos, é o seguinte: que antes desse 10 a menos 44 segundos, o universo foi criado, descriado e criado de novo. Como se Big Bang houve, toda a matéria começa a se expandir, as coisas começam a acontecer e de repente há uma contração que ninguém entende e uma nova expansão.
Deus não ficou satisfeito com o
É
prompt.
porque Deus não ficou satisfeito com o prompt e faz
Apaga
uma
tudo.
conversa nova, né? Baseado naquele dado, começa de novo a história.
Talvez tenham tido testes aí que deram errado e voltaram para o início. Não são isso.
Ou talvez fossem necessários que acontecessem daquela forma. Mas repara, é interessante a gente abrir a nossa mente para esse entendimento, porque a gente começa a conseguir dialogar com diversos pensamentos espiritualistas, com diversos entendimentos, porque na realidade a gente está falando de um campo que a gente desconhece. Quando a gente diz assim, o espírito é imortal e Deus é eterno, tem gente que leva isso como sinônimo. Só que não é, porque Deus existe desde sempre. Nós passamos a existir a partir de um determinado ponto e não seremos extintos. Nós não somos eternos. Mas, inclusive, eu escuto muita gente boa falando da eternidade do espírito. Porque o tempo é tão grande que se confunde no limite.
A diferença é o início.
A diferença é o início. A gente teve início, mas a gente não consegue conceber o início de Deus. Porque Deus está definido no começo de tudo, é a causa primeira de todas as coisas.
Eu não consigo nem lembrar o dia que meu pai e minha mãe foram ter uma relação para que eu pudesse, né, aparecer ali e começar. E não sou eu o espírito, eu estou falando do corpo, né? E a partir dali desenvolver 9 meses, depois da minha infância primórdia, eu não consigo lembrar, não consigo saber, né? Aí eu estou dialogando com todo o respeito do negócio lá atrás. Não é exercício, é isso. Mas se a gente vai chegar, né, em alguma conclusão, é muito desafiador. Agora, lembra o livro A Caminho da Luz. O A Caminho da Luz, de acordo com a visão contida no livro, obra subsidiária, que vai dentro da visão que é trazida de forma muito inteligente e sim lógica, que Jesus teria sido encarregado da criação deste planeta e da possibilidade de vida que aqui existe. E dentro dessa linha de raciocínio, Jesus teve que contar com uma equipe de, entre aspas, engenheiros, criadores, e Jesus foi fazendo testes para que aquilo pudesse funcionar ou não. Então, se a gente pensa e faz um paralelo entre essa história do livro e a história dos possíveis testes aqui, teria alguma relação possível para a gente pensar?
Mas Jesus não é para doutrina espírita governador.
Se Jesus é o, para a doutrina espírita, governador da Terra? Essa é uma pergunta potente. Kardec jamais falou disso. Nos diálogos, né, com Kardec, os espíritos revelam o seguinte: Jesus é a melhor referência que a gente tem sobre perfeição. Ponto. É, quem traz essa visão de governador do planeta é Emmanuel, no seu desenvolvimento de pensamentos. Dialogando com essa coisa do caminho da luz que o Luiz trouxe, esses ensaios, né, que Jesus teria feito lá no caminho da luz, Emmanuel nos traz, André Luiz nos traz no livro Evolução em Dois Mundos um outro exercício. Jesus já seria perfeito quando criou o planeta, então ele não está sujeito a erro. Mas ele tinha um monte de engenheiros, vou trazer aqui de uma forma mais jocosa, mas ele tinha um monte de engenheiros que estavam fazendo seu pós-doutorado, que precisavam de um campo de experimentação. Então não eram espíritos perfeitos, mas que estão a caminho da perfeição e que precisavam de um campo de experimentação. Então Jesus cria o planeta Terra a partir da tese que estes senhores estão tendo. O livro que cita essa ideia é o Evolução em Dois Mundos. Então chega um determinado momento que André Luiz cita o seguinte, ó. A galera fez uns experimentos e deu ruim. Vamos extinguir os dinossauros, porque desse jeito não vai dar para comportar a vida. A gente vai precisar dos bichinhos menores, das coisas, das estruturas mais delicadas. Então, extingue e começa do zero, de alguma forma ali, né, a partir da base, do núcleo da Terra, mas vamos começar a vida de um ponto, né, com um ponto menor, numa escala menor, porque com os bichão tão grande, não vai dar para a gente comportar a vida dentro do nosso objetivo. Então, a vida, os dinossauros são extintos por coordenação desses engenheiros que estão ali fazendo a tese de pós-doutorado. É claro que a tese de pós-doutorado é invenção da minha parte, né? André Luiz não fala em pessoas ali nas suas teses, mas essa é a ciência dentro do movimento ali. São espíritos que são muito evoluídos, que estão num processo de desenvolvimento espiritual rumo à perfeição, assim como a gente, e que se juntam a Jesus para criar esse campo de desenvolvimento para princípios inteligentes recém-criados por Deus.
Vamos lá, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus.
Possibilidade de, vou dizer assim, seres galácticos participando nesses ensaios iniciais também, né? Só uma viagem aqui.
Sim, é isso. Outros irmãos que já caminharam mais do que a gente, que participam desses processos. Tem um conceito que a gente explorou pouco ainda, que é o da transmigração dos espíritos, que vai trazer exatamente isso. Na realidade, o planeta Terra está muito próximo do filme MIB, do Man in Black. A gente está o tempo todo recebendo espíritos e exportando espíritos nesse jogo.
Do planeta qual?
Posso citar ele nessa história. Nesse jogo de espíritos que vêm e vão, é possível e provável que alguns cheguem encarnados em naves espaciais. O Paliano Júnior, na pesquisa dele, também numa obra subsidiária, já nos fala disso, viagens psíquicas no tempo. Ele vai levando o médium a desdobramentos recorrentes para ir cada vez mais para o seu próprio passado, e chega uma hora que esse médium se vê não mais como terráqueo, e sim como um habitante de um outro planeta. que estava ali tentando reverter a curva de deteriorização do planeta e não conseguiu. E aí, quando o planeta vai para o saco, ele vem para cá. E aí começa a encarnar aqui como uma entidade que é vista como um deus, com muitos poderes psíquicos, com muitos conhecimentos, com muitas habilidades. E aí nessa história a gente começa a perceber, né, que talvez essas figuras antropomórficas sejam, na realidade, espíritos muito desenvolvidos que aplicavam, desenvolviam coisas aqui na Terra que a gente não conseguia nem explicar direito, com uma grande capacidade de influência. E aí o que que acontece? Quando a gente se perde dessa curva da sociedade, a vida em sociedade é importante, quando o grupamento da sociedade está num patamar muito desenvolvido, que não oferece mais condições para que alguns espíritos estejam ali unidos a eles,
Eles perdem a língua, né?
eles perdem a liga. Ao perder a liga, serão atraídos por planetas, cometas chupões, por planetas primitivos, ou serão conduzidos pelos espíritos
E
superiores
pela bondade de Deus, que é uma das
dentro.
características que é trazida dentro do livro.
Dentro dessa ideia, né, da justiça, da bondade, do amor divino, são conduzidos para um lugar que possa lhes oferecer condições de continuar os seus
A
aprendizados.
gente falou aqui, inclusive, de Capela também como um desses exemplos.
Está acontecendo agora com o nosso planeta Terra, esse momento de transição planetária?
Esse momento de transição planetária está acontecendo. Nosso planeta está saindo da categoria de provas e expiações para entrar na categoria seguinte, que é a de regeneração. Agora, olha, não tem tanta pressa, não. Eu estava fazendo as contas outro dia. Se Emmanuel traz essa informação para Chico na década de 1950, nós já estamos em 2026, tem quase 100 anos essa história e não virou ainda.
Bom, assim, é chegada a hora. Jesus já falava, né? É chegada a hora. Então, assim, a gente está sempre nesse processo.
Ensaiando desse
Então,
jeito,
né? A gente vê que aqui não é um horizonte, né? Mais perto a gente chega, mais longe o horizonte fica. Ou seja, estamos ali com aquele infinito.
está chegando a hora. Tá?
A nossa noção de tempo é muito curta.
O sofrimento de uma vida na Terra é muito pequeno comparado com a
O sofrimento
imortalidade.
de uma vida na Terra é pequeno comparado à nossa imortalidade. Isso me lembra uma outra coisa que eu deixei pendurado aqui, que eu acho que a gente pode resgatar, mas primeiro eu queria explicar, colocar aqui onde é que a pessoa se perdeu. Quando a gente eleva um número exponencial, né, 2 ao quadrado vira 4, né, 2 à quarta potência vira 16. Quando a gente está colocando com o número negativo, 2 elevado a menos 2, a gente está diminuindo o tamanho do número. Então, 2 elevado a menos 2 é um número menor do que 2.
Porque a fração, ele vai sendo
Ele vai
fracionado.
sendo fracionado, não vou dar aula de matemática,
Mas
mas
ficou claro, né?
ele vai num ritmo muito maior do que se ele estivesse sendo dividido. Gente, elevar um número a menos 44 é praticamente tender esse número a zero. É algo muito próximo de zero. Então, a gente está dizendo aqui, né, 0,00000, não sei quanto, segundos depois do momento do Big Bang. Só para a gente poder entender as escalas, né? Possivelmente para a gente já tem dificuldade de entender os milésimos de segundo das corridas, das competições esportivas. Milésimos de segundo, 0,001.
Natação, já viu? Batendo mão na natação.
Aqueles tempos muito pequenos, a gente já tem dificuldade em. Tem um cara que diz assim, não, só a máquina tirando uma foto ali, um instantâneo, para a gente conseguir
O
medir.
Photochar, né? Que vinha nas corridas de cavalo, lembra?
Um átomo é 1 metro elevado a 10 a menos 10.
Um átomo é
10 a
10
menos 10.
elevado a menos 10. Muito boa referência, obrigado. Porque a gente percebe, então, que menos 44 é muita coisa, é muito menos do que o tamanho de um átomo. É importante a gente começar a pensar, né, nessa nossa discussão, a gente está falando de coisas infinitamente pequenas, de tempos infinitamente curtos, Até para a gente pensar, porque eu tenho que defender aqui o meu orgulho e a minha vaidade, dá licença, né? Cara, a gente é fogo, né? Porque a gente já consegue medir essas coisas extremamente pequenas, a gente já consegue estabelecer um raciocínio lógico e contar uma história de coisas infinitamente pequenas. É muito interessante pensar no quanto que a gente evoluiu nesses 160 anos de ciência, de física. É muito pouco tempo, e quanto que a gente avançou.
Na história da humanidade, né, um piscar de olhos. Então a gente fala assim, escala nano. Lembra quando começou a surgir o papo de nano, uns 20 anos atrás? Aí você fala assim, como nanopartículas? Aí você vai mudar a propriedade das coisas, porque você está botando nanopartículas para dar mais força, mais liga. Aí você fala, pô, como é que você consegue manipular nessa escala? A gente está falando de coisas muito menores do que isso.
Quando Kardec vem prospectar as características de Deus, os espíritos se ocupam em nos dar um entendimento global. Então ele nos fala de onipresença. Deus está presente em tudo. Claro, se nós somos criaturas que estão definidas dentro da criação de Deus, a gente tem assinatura divina em absolutamente tudo. Deus é onisciente, ele consegue entender tudo o que está acontecendo dentro da sua criação.
Sabe de tudo. A gente fala que Deus sabe as nossas intenções.
Por que será, né? Ele conhece as regras de funcionamento de tudo. Então, assim, a minha decisão do que eu vou almoçar amanhã ainda é um mistério para mim, mas Deus já conhece. Qual é o grande barato da história? Ele sabe todos os pontos, ele sabe o momento exato em que nós vamos nos tornar perfeitos. Mas o grande jogo é que nós não sabemos e estamos sendo desafiados a nos tornarmos perfeitos. O universo já está definido. Mas o jogo é que essas inteligências que o compõem precisam se tornar conscientes, precisam compreender essa verdade, né, que você trouxe agora há pouco. E aí, dentro desse universo, é que eu pego uma das coisas que eu deixei penduradas, né? Leon Denis tem um texto, eu acho que ele define isso no Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro maravilhoso de Leon Denis. E Leon Denis ali, ele nos fala sobre as verdades, três níveis de verdade. Ele nos fala de uma verdade divina, essa que nós jamais teremos acesso. É o que está definido para além do que a gente consegue
A
perceber.
transcendência tangenciando ali a linha.
E aí ele nos fala o seguinte: nós, como criaturas inteligentes, detemos uma verdade espiritual. Mas o nosso desconhecimento sobre essa verdade faz com que a gente esteja em sociedade, dentro do mundo, operando para tentar ampliar esse entendimento. Para que a gente consiga fazer isso, a gente se apropria da verdade humana. Então eu tenho uma verdade divina, embaixo eu tenho uma verdade espiritual, essa verdade espiritual tende a se aproximar da verdade divina. E abaixo disso eu tenho outro exercício mais específico, que é a verdade humana. A verdade humana precisa atender à verdade espiritual.
Quando a gente fala de níveis de consciência, e a gente vai trazer isso algumas vezes durante esse ano, a gente vai estar falando exatamente até onde eu percebo esses níveis de verdade, esses níveis de realidade. E aí o meu ego, de alguma forma, se ele não aceita que há nada para além de mim, eu só estou enxergando aquilo que está dentro da minha realidade, da minha possibilidade, e nem sequer significa que o que eu estou enxergando é realmente o que é. Mas, para além disso, a gente tem a possibilidade de se expandir, transcender para entender essa realidade que a gente já tem aqui do entendimento espiritual. E aí a gente usou, estava reouvindo o áudio do ano passado, a gente usou que quando a gente começa a entender essa realidade espiritual, a gente estaria dando um salto quântico, porque a gente começa a mudar a forma como a gente observa o mundo. Mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo. Então, quando Kardec traz que é uma filosofia espiritualista, ele está nos ajudando, através das respostas dos espíritos, a melhor nos posicionarmos com uma realidade muito interessante. Sem dar spoiler, mas só tocando para ver como a gente está tocando aqui dentro da própria casa, está abordando aqui na casa esses assuntos, o curso sobre transtornos psíquicos, ele está realmente entendendo que a própria leitura que eu faço do mundo pode estar diretamente associada aos transtornos que eu tenho. Porque a forma como eu me posiciono está baseada na forma como eu percebo, e isso tem repercussões, inclusive, físicas. Então, é muito mais interessante, atual, tangível, palpável e prático do que às vezes a gente percebe. A gente dá essas viajadas, e gosto também quando vocês viajam junto, porque a gente vai dar essa expandida aqui. Mas, no fundo, tem um ponto de utilidade para a gente. A gente consegue transformar dentro das nossas possibilidades, ainda limitadas, a nossa realidade já em percentual. E essa é uma beleza da criação. Quando a gente volta e fala, por exemplo, que tem a história aqui do Big Bang, tem a história se Jesus ajudou os dinossauros e aí os engenheiros, a gente está falando, se a gente for parar para pensar, de aprendizagem experiencial. Vive algo. Analisa aquele algo, pega um retorno sobre aquele algo, reimplementa. Então a gente está falando de algo que é muito mais anciente, é isso mesmo? Como é que fala assim? Antigo. Ancestral, obrigado. Algo muito mais ancestral do que a gente imagina, mas só foi cunhado recentemente. Então, quando a gente fala de 160 anos, a gente está falando de uma janela muito pequena para a gente começar a perceber. Quando você fala de vamos ver a Deus, me lembrou muito do Interestelar, quando ele está naquele, né, tá no cubo, quando ele está no Tesseract, quando ele está na nave, quando ele toca aquela mãozinha, né, das dimensões. Então, para quem viu o filme, a gente está ali sempre tangenciando, a gente está sempre se aproximando, e talvez, entre aspas, o máximo que consigamos ser capazes de fazer é o ver nesse sentido, né? Mas é muito
Tem um.
interessante.
Você falou agora do filme, eu me lembrei de uma referência espírita que dialoga muito com o filme, que é o livro Grande Enigma, também do Leon Denis. O livro trabalha exatamente sobre essa nossa capacidade de expandir a nossa definição do que é Deus. E é muito rico, assim, logo no primeiro capítulo, ele faz um discurso, né, sobre a evolução da ideia de Deus. No início, a gente está ali olhando Deus como um sujeito antropomórfico e a gente vai, né, expandindo isso até o momento em que nós nos encantamos com o silêncio de Deus no universo. É um texto belíssimo e o livro inteiro ele é esse convite a gente desconstruir essas formas prontas e nos abrirmos para esse tal do mistério da fé, né? Para esse entendimento de que nós daremos diversas definições a partir das experiências, e à medida que a gente continua experimentando, a gente vai desmontar essas definições, porque a gente vai colocar outras definições mais amplas, que vão se tornando mais capazes, inclusive, de abraçar a outras definições. Outro dia eu trouxe numa conversa, a pessoa ficou zangada comigo. Porque eu volto e meio, eu digo assim, porque nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Aí as pessoas se aborrecem. Porque na realidade eu só consigo ver aquilo que eu conheço. Então eu estou pegando uma pequena parcela do que eu consigo perceber de Deus, estou definindo como um todo, e estou dizendo assim, Deus é assim, essa é a vontade de Deus. Cara, essa é a vontade de Deus, mas. É engraçado que Deus tem vontades diferentes. Se eu olhar para o Deus hindu, Deus tem uma vontade. Se eu olhar para o Deus shintoísta, tem uma outra vontade. O Deus católico tem uma outra vontade. E, na realidade, se eu começar a conversar com as pessoas de uma mesma religião, a gente vai perceber vontades diferentes de Deus.
O do time de futebol, um tem uma vontade, do futebol, dois tem outra, partido político, um tem outra,
Essa
questão
história de
do.
futebol é fantástica, né? Porque, assim, foi a vontade de Deus que o Flamengo ganhasse. Cara, mas que covardia com os vascaínos, com o pessoal, com os tricolores, com os gremistas. Onde é que está Deus nessa história? Na realidade, nós estamos com uma visão autocentrada em nós, estamos significando esses fenômenos que a gente não explica, através de um conjunto de explicações. Só que isso está furado, porque à medida que a gente avança na reflexão, a gente é obrigado a ter que revisitar essa definição.
Se é antropomórfico Deus está na minha imagem e semelhança, se eu chegar à conclusão que Deus não está na minha imagem e semelhança, eu estou me diminuindo? Para algumas pessoas pode ser. E aí eu não aceito, porque então eu garanto que Deus é minha imagem e semelhança, porque meu ego trabalha assim. Eu estou provocando só para pensar, porque pode dar um nó do caramba.
Muito frequente, né? Ah, então você está diminuindo a Deus quando eu igualo Deus a um átomo, a um elétron, a um próton, ao bóson de Higgs. E na realidade, essa assinatura do sagrado, ela está presente em tudo e na graça, né, que a gente lê como amor, né, da possibilidade de tudo interagir para desenvolver consciência sobre si mesmo. E aí, nessa discussão, é que entra a história lá da discussão dos rabinos, né? Uma das grandes belezas, né, do entendimento judaico, para minha percepção, é a liberdade com que as pessoas podem discutir sobre os assuntos divinos. As interpretações, as possibilidades. Então, assim, principalmente os rabinos estão sempre discutindo, né, sobre os entendimentos. E aí lá no Talmud tem um conto que é muito interessante, porque aí tinham dois rabinos assim intensamente discutindo, né,
Talmud,
questão divina. O
interpretação,
Talmud é um dos livros sagrados dos judeus.
que interpreta ali a Torá, né?
E aí os dois rabinos estão ali tão intensamente envolvidos naquela discussão que já não estão tomando banho, já não estão comendo, já estão colocando suas vidas em risco. E aí Deus se apieda, chega, se apresenta para os dois rabinos e aí diz assim para o rabino A: o rabino B está com a razão. Aí o rabino B diz assim: olha só, você nos deu autoridade para discutir, agora não se mete. O que recebeu a razão é ele estar ali discutindo. Esses somos nós, no nosso movimento. E assim, e vocês acham que Deus ficou zangado com essa história? Não, ele se retira da discussão e deixa que os dois continuem. Porque é esse exercício que vai fazendo com que a gente se desenvolva, com que a gente cresça nesse processo.
Deus bondoso não ia ficar irritado, né? Ainda mais tem um livre-arbítrio, então podemos conversar, não é isso? Beleza, então já que a gente pegou e já bateu essa linha, a gente já conseguiu, em mais ou menos uma hora de estudo, a gente dar uma viajada ao mesmo tempo, né, com o pé, uma base, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, ou seja, para a gente chegar um pouquinho mais perto, se a gente já se sentir assim, desse Deus, dessa figura que a gente pode dizer como essa inteligência suprema, como essa fonte primária, ou um pai bom e misericordioso. A gente vai usar vários nomes e vários atributos para se referir a Deus. Nunca conseguiremos, em uma frase, em nenhum de três laudas ou de 30 laudas, definir Deus em toda a sua complexidade, em toda a sua essência, sobretudo em toda a sua intencionalidade. Mas a gente consegue, se possível, trazer uma relação mais próxima de Deus? A gente consegue sentir esse Deus mais próximo, mais querido, mais querendo nos impulsionar, nos possibilitar e ofertar. Quando a gente fala que Deus oferta livremente, e quando se fala do amor, do perdão, que o perdão é perdoar amplamente, a gente está vendo ali que tem um movimento de uma suavidade, de uma repetição, de um encorajamento, de uma criatividade nos dando poder, nos dando possibilidade para a gente mesmo criar as nossas experiências, os nossos aprendizados, as reflexões e crescermos a partir daí. Outra coisa que a gente volta e meia atrás é essa coisa da experimentação como algo positivo, que quando a gente entende que tudo é resultado de uma experiência, e a gente fala na doutrina, né, no Espiritismo, que todas as experiências são válidas porque de alguma forma elas nos levarão a uma reflexão, a uma próxima experiência, a um próximo resultado. Por exemplo, a gente poderia falar que tem encarnação desperdiçada, que não teve nada de útil numa encarnação, é um conceito difícil de pensar, né? Porque se o fa simples fato de nós nos colocarmos em contato com a matéria, vivermos, experimentarmos, estão trazendo, colecionando experiências, informação, e poderemos até, de um ponto de vista mais distanciado, já do ponto de vista espiritual, desprendidos da matéria, olhar para essas informações e melhor refletirmos, processarmos, acessarmos, revisitarmos, para buscarmos, juntos com os nossos guias, mentores, todos aqueles que nos querem bem, aplicar isso de uma forma melhor numa próxima encarnação. Então, não parece isso um processo de bondade? Se esse Pai, se esse Deus está nos possibilitando, como a gente poderia brigar com Deus, reclamar com Deus? Isso é uma provocação que eu falo aqui, mas é, na realidade, quando acontece algo difícil, muitos de nós vamos pensar, mas por que Deus permitiu? A gente não tem essas frases, né? Por que Deus deixou? Por que Deus quis que acontecesse? Então, é um tema mais leve, por um lado, mas também é um tema que nos leva a pensar com carinho como a gente se relaciona, como a gente cria essa relação de proximidade e como a gente melhor entende a definição espírita de Deus e a aplicabilidade de Deus nas nossas vidas.
E aí eu acho que, nesse sentido, né, a definição de Deus para o Espiritismo, ela se torna uma plataforma muito segura. Porque se é a causa inicial de tudo, se é imutável, se é imaterial, se é único, se conhece tudo, se tem a soma de todas as forças para operar sobre a própria criação, se é soberanamente bom e justo, a gente sabe que a gente pode até explodir esse planeta. E a gente vai continuar nesse processo. Vamos ser cobrados, vamos ser responsabilizados pelos danos gerados, porque faz parte do processo de tomada de consciência. Mas isso não nos torna criaturas desprezíveis, isso não nos coloca no lugar de sermos castigados eternamente, né? Tudo se transforma. Processo constante de desenvolvimento da nossa própria habilidade.
Aí a gente volta na espiral.
É isso. Aí a gente volta na história da espiral, né? A espiral, ela só tem um único sentido, que é o sentido ascendente do ponto de criação ali, daquele ponto zero onde o princípio inteligente foi criado. Dali para frente, eu posso andar mais lentamente, eu posso fazer uma espiral mais fechadinha, mais abertinha, mas eu só consigo subir. Mesmo quando eu estou fazendo muita besteira, caminhando com o desenvolvimento espiritual muito lento, mas eu estou juntando experiências. Tem uma brincadeira muito tosca que eu faço, mas que é muito importante. Eu posso passar uma vida inteira roubando carros, que não é um negócio muito bom. Mas eu vou me tornar um excelente ladrão de carros. Eu vou ter desenvolvido muitos conhecimentos sobre alarmes, sobre segurança, sobre estratégias. Em algum momento, a vida vai me provocar utilizar esses conhecimentos de uma forma melhor, de uma forma mais espiritual. Então, esse conhecimento não se perde no processo. Eu apenas caminhei mais lentamente sobre as coisas que realmente importam, que são as dimensões da espiritualização. Mas tudo bem, porque eu posso destruir um planeta, ser migrado para outro e ir seguindo, né?
Aí você fez uma distinção entre o moral e o intelectual, né?
Eu
Intelectual.
fiz uma distinção entre o moral e o intelectual. Embora eu não goste da palavra moral, mas é a palavra que a doutrina usa, mas é isso, eu fiz uma distinção muito clara. O próprio movimento de desenvolvimento intelectual nos coloca em algum de necessidade de transformação moral. Vai chegar um ponto em que eu não aguento mais caminhar naquela trilha puramente intelectual, o tédio se instala, a dor se instala de uma forma que torna-se insuportável e eu mesmo vou buscar uma saída. E aí eu vou alavancar o meu desenvolvimento moral.
Para que surja.
A pergunta para que surge? Neste nosso momento vivido, ela surge como uma provocação para nós aproximarmos a nossa verdade humana da verdade espiritual. Ou seja, usarmos o conhecimento intelectual para nos aproximarmos do conhecimento moral.
Vou aproveitar e vou começar nesses minutos finais a falar agradecendo o comentário que muitas poucas pessoas ouviram, mas que o primeiro encontro nosso esse ano, né, que a gente fez um evento do Cine Clube, foi muito produtivo. A gente lembra que a gente, na semana passada, acabou não falando aqui que a discussão estava muito boa de Deus, de criação, de Big Bang. Depois a gente só postou lá no grupo do WhatsApp, mas a gente deixa de novo o convite. Dia 24 de maio, um domingo, nós vamos fazer o próximo evento do Cine Clube. Será o primeiro evento público para a casa inteira. Então a gente vai abrir primeiro para a turma aqui do Livro dos Espíritos 1. Porque a gente busca ancorar o projeto aqui e vamos trazer reflexões muito pertinentes sobre essa realidade da vida espiritual.
Vocês vão divulgar
A gente vai
uma versão
divulgar
do filme.
em breve, a gente está preparando aqui o material, a gente quer fazer essa divulgação coesa. Então a gente pede a gentileza de quem tiver interesse em participar, e houve uma pergunta aqui no Zoom se a gente teria uma transmissão online. A gente tende nos eventos anteriores a fazer a parte da tarde, apenas os painéis de exposição, eles costumam ser vinculados pelo YouTube e fica no YouTube oficial da casa. Agora, quem quiser participar da discussão depois, fazer perguntas, interagir, aí realmente a gente está vendo esse modelo do presencial, tá? Mas vai ter uma interação de qualquer forma. E a gente pede a gentileza de vocês que tiverem interesse em, se Deus quiser participar, olha, se Deus quiser, vir no dia 24, entrando no grupo que a gente postou. A gente pode repostar para ficar o link mais frequente.
Vamos divulgar o filme? A gente escolheu conversar sobre o filme Os Outros. Já é um filme já bem antigo, mas é um filme bem quente nessas discussões do diálogo entre o espiritual e o material. Ah, Jason Strauss, quer mandar o grupo do WhatsApp. Então, assim, é um filme que, quem não lembra, vai lembrar que é Nicole Kidman, né? E aí esse filme, ele tem uma suavidade muito grande e a gente vai trabalhar justamente essa relação de nós e os outros. Quando nós somos os outros dos outros, então tem uma questão subjetiva ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar uma questão espírita. Então acho que vai ficar bem legal, tá? Então vocês estão sabendo em primeira mão, entrem lá no grupo, por favor.
Pode fixar o link.
Ah, boa ideia, fixar o link. Boa.
Ó, o pessoal do Zoom falou assim, ó, gente, não tem condições de ver filme no formato de terror. Quem quiser ver junto com a gente segura a mão, assiste todo mundo junto, tá bom? Isso é uma das opções que a gente tem de manhã. Mas o filme não é terror,
A
se
gente vai fazer
precisar.
às 9h30, a gente começa a exibição, e aí a gente vai até 11 um pouquinho, e aí isso está aberto para quem quiser vir assistir, a gente não vai transmitir.
Ah, isso pode trazer cônjuges, amigos, familiares, entendeu? A
Pode,
ideia
a
é
ideia é
o seguinte.
que a gente possa ter pipoca. Aí, assim, aí, da participação, né, a gente tem duas possibilidades. A gente vai ter dois tipos de ingresso. Um ingresso que vai dar direito a um brunch. Então, a gente vai servir o brunch aqui. Antes, a gente estava indo para almoçar fora, mas aí a gente sempre começa atrasado, não vai dar certo. Não tem dados.
Agora a experiência é muito boa, porque a gente faz uma confraternização, um momento de troca, é um momento legal. Quem tiver a possibilidade de participar do brunch, vai ser muito legal
E
também.
aí, 1h30, a gente começa com o momento da exposição. Acho que a gente programou, acho que é 1h30, né, de
A gente
exposição.
vai passar esses horários certinhos, porque ainda tem ajuste, tem que ver com o pessoal do brunch,
Exato.
né?
Não, quem vier para o brunch, a gente vai cobrar uma taxa, vai ficar tudo acertadinho, já direitinho. A gente tem o hábito de almoçar aqui do lado, né? Ninguém almoça aqui no restaurante do lado por menos de R$ 70. Então, para a gente se organizar, vai ficar alguma coisa aí em torno disso. O objetivo não é deixar um rim, uma córnea, embora a renda desse evento fique dirigida para o nosso projeto do Cineclube lá na Rocinha. Porque a gente está montando uma sala de cinema, comprando equipamento, então tem todo um movimento de apoio para a gente aparelhar a casa lá, para a gente poder fazer esse movimento lá também.
E vocês que participaram do primeiro que a gente fez aqui interno do Kardec, vocês tiveram a oportunidade de ser a semente do que a gente passou lá na Rocinha do Kardec também. Então, no Maria de Nazaré, a gente teve um evento público, foi muito legal a troca. Então, é isso, a gente está equipando lá com a ajuda de vocês aqui também. Então, é uma alegria muito grande a gente poder estar juntos fomentando.
Sentimos a limitação muito grande. A televisão de 50 polegadas ainda foi pouco. Realmente o telão é outra experiência, né?
Sempre.
Foram 50 pessoas para assistir e aí na televisão ficou desconfortável.
E com isso, né, a gente está buscando fazer um ambiente melhor lá, dar uma estrutura melhor. Um comentário que veio aqui foi o seguinte: há o livro Em Nome de Deus, do Raul Teixeira, que traz as reflexões sobre Deus e essas falas do cotidiano, muito bom. A Keila disse aqui, feliz. O ano passado, a gente, no Encontro dos Trabalhadores, a gente fez uma mesa do Cineclube e recolheu sugestões. Aí a Keila está nos lembrando. Ó. Os Outros foi um dos filmes bem votados. Ela diz, Luiz, deixei essa sugestão de filme no evento do Monte Líbano no ano passado, quando conheci vocês.
É isso.
Então, maravilha. A gente agradece esse movimento que a gente recebeu hoje aqui de muita ajuda para estarmos nos abrindo dentro das nossas possibilidades, estarmos aos poucos nos aproximando de Deus, dos seus ensinamentos, das suas leis, do seu movimento de amor, carinho, bondade, caridade conosco, oportunidade. Que possamos agradecendo a todos aqueles que nos protegem e nos estimulam, encarnados e desencarnados. Seguirmos para nossos pontos de origem, em paz e tranquilidade, para termos uma semana de muitas reflexões positivas e propositivas, e com a graça de Deus, retornarmos aqui na semana que vem. Graças a Deus.
Isso aí, pessoal. Boa semana a todos.